Então vamos falar hoje um pouco sobre Shavuot. Até vai ser um pouco complemento do que nós vimos das Brachot da Torá também. Em Shavuot nós sempre falamos e sabemos que é Yom Matan Torah, o dia da outorga da Torá. A pergunta é o que isso significa. Então você vai dizer, Shavuot, simples, Deus deu a Torá para nós. O que significa Deus deu a Torá para nós? Deus nos ordenou mitzvot da Torá? Ele já tinha feito isso antes também. Afinal de contas, Avraham Avinu já recebeu a mitzvah de Brit Milá. Yaakov já recebeu a mitzvah de não comer o nervo ciático. No Egito a gente já recebeu a mitzvah de Pesach, a mitzvah de Brit Milá de novo. A gente recebeu a mitzvah de Rosh Chodesh, do calendário judaico. Depois que nós saímos do Egito, no caminho para o Monte Sinai, Deus já deu para nós algumas leis, como, por exemplo, as leis ligadas a negócios, leis de prejuízos, quer dizer, quando você tem que pagar, quando não tem que pagar, como, etc. E assim tem outras coisas também. Nós recebemos a mitzvah de Shabbat no caminho para o Monte Sinai. Então, qual foi o grande diferencial do dia de Shavuot, que nós chamamos Yom Matan Torah, o dia da outorga da Torá? Tem uma coisa também muito interessante sobre o dia do recebimento da Torá. Nós encontramos duas situações. De um lado, a Torá diz que no dia do recebimento da Torá teve muito barulho. Trovões, relâmpagos. Por outro lado, quando Deus estava falando para nós no Monte Sinai, as 10 mitzvot que Ele ordenou naquele dia, tinha um silêncio total. O Midrash traz que os animais não estavam fazendo barulho, as aves não estavam fazendo barulho, as águas não estavam fazendo barulho, os ventos não estavam fazendo barulho. Estava um silêncio completo. Então, por um lado, muito barulho, por outro lado, muito silêncio. Como foi exatamente? Tinha barulho ou tinha silêncio? Matan Torah, a outorga da Torá, significa que Deus nesse dia deu para nós a Torá como um presente para penetrar no íntimo das nossas almas. Uma coisa é cumprir ordens, e outra coisa é cumprir uma mitzvah. São coisas diferentes. A mitzvah é algo que conecta a nossa alma com Deus. A mitzvah é algo que conecta a nossa alma com Deus. E essa é a santidade que existe especial da neshama, da alma nossa. Isso nós recebemos em Shavuot. Nós recebemos algumas mitzvot antes, mas ainda não existia essa conexão entre o nosso coração e Deus. Interessante que o Talmud nos diz que durante a gravidez, um anjo ensina a Torá inteira para o feto. E antes dele sair para o mundo, ele faz a criança esquecer tudo. E aí a criança começa tudo do zero. Mas por que que a criança aprende a Torá inteira quando está no ventre? O conceito é para que a criança saia para o mundo já com os conceitos de Torá pré-gravados no seu coração. Isso faz com que o desejo da criança quando ela nasce é querer cumprir aquilo que Deus tem a dizer. Eu só não sei o quê, porque eu esqueci tudo. Eu tenho que agora estudar. Como se fosse uma formatação. A criança já nasce com o coração formatado para o estudo da Torá. E é justamente por isso que no dia do recebimento da Torá teve duas fases. Uma primeira fase era uma fase barulhenta, forte, para fazer com que penetrasse no coração das pessoas a santidade e que ela ficasse firme e presa de uma forma que nunca mais vai se soltar do coração da pessoa. Para isso precisava de barulho. E em seguida, silêncio, e Hashem podia transmitir a Torá de uma forma simples e quieta. Interessante que tem uma Mishnah na ética dos pais. A Mishnah diz: Chaviv Adam Shenivra Betzelem, querido é o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Chibah Yeterah Nodat Lo Shenivra Betzelem, e um carinho ainda maior é o fato de Deus fazer o homem ciente que ele foi criado desta forma. Conforme está escrito no versículo, que Betzelem Elohim Asayet HaAdam, com a imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado. Continua a Mishnah falando, Havivim Yisrael Shenikreu Banim Lamakom, queridos são Israel, que são chamados de filhos de Deus. Um carinho ainda maior é o fato de fazê-los cientes que eles são chamados de filhos de Deus. Conforme está escrito no versículo, Banim atem lashem elokechem, filhos vocês são para Deus o vosso Deus. Qual a diferença, então? A diferença entre as duas coisas é que uma coisa é a humanidade inteira. A humanidade foi criada em imagem e semelhança de Deus, ou seja, a humanidade tem livre-arbítrio. Isso é algo que é válido para todo mundo. E um carinho ainda maior é o fato de Deus fazer as pessoas cientes que elas têm livre-arbítrio. Segundo passo, queridos são o povo de Israel que é chamado de filhos de Deus. E um carinho ainda maior é o fato de fazer o povo de Israel ciente que eles são filhos de Deus. Ou seja, o nosso povo tem algo especial. O que é que nós temos de especial? É justamente o fato de termos recebido a Torá. Matan Torah, matan significa mataná, presente. Deus deu um presente especial para nós, que é essa conexão interior que nós temos com Ele. E por isso que a Mishnah lá no Tratado da Ética dos Pais fala em seguida, Chavivin Yisrael Shenitan Lehem Kli Chemda, querido ao povo de Israel, que a ele foi dado um instrumento querido, que é a Torá. Então nós temos algo especial que nós recebemos em Shavuot, que é essa conexão que a mitzvah cria entre nós e Deus. Que é, na verdade, o que nós falamos antes, por isso tem três brachot da Torá. A primeira brachá da Torá é mais voltada a Deus, a segunda voltada ao nosso povo, e a terceira, a união que existe entre Deus e o nosso povo por intermédio da Torá. Isso é que foi estabelecido em Shavuot. Essa conexão que existe entre Deus e o nosso povo por intermédio das mitzvot. Por intermédio da Torá. Tinha um rabino em Antuérpia, na Bélgica. Chamava-se Rabino Kreisvort. Ele era o rabino-chefe de Antuérpia. Ele passou o Holocausto. Antes da Segunda Guerra, um sujeito da cidade onde ele morava, que não era Antuérpia, ele morava na Europa Oriental. Um sujeito chegou para ele e falou: olha, rabino, as coisas estão mudando, está começando uma guerra, não sabemos onde isso vai parar, e eu tenho uma conta na Suíça, com bastante economias. Eu não sei o que vai ser depois da guerra, eu não sei se eu vou continuar vivo, se meus familiares vão continuar vivos. Então eu vou dar para você cópia dos papéis e depois da guerra, se o senhor sobreviver e eu não, o senhor procura por algum familiar meu e entrega essa documentação para ele ter essa herança. E assim de fato começou o Holocausto e infelizmente esse sujeito foi levado e foi morto. E o rabino se salvou e depois da guerra ele foi para Nova York. Ele não sabia de nenhum descendente, não sabia de nenhum sobrevivente, nada. Depois de muitos dias em Nova York, o rabino estava no metrô. E senta do lado dele um judeu, muito pobre, e começa a se queixar para o rabino, fala: minha situação está terrível, estou muito pobre, eu sobrevivi à guerra e estou quebrado e não tenho nada, 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 nada. E o rabino bate papo para lá, para cá: qual o seu nome? E aí o rabino descobre que esse sujeito é filho daquele que deixou a documentação da conta na Suíça. Então o rabino falou: puxa, olha só que divina providência. O seu pai deixou documentação do banco na Suíça e eu estava justamente procurando por algum herdeiro. E agora eu achei. Então aqui tá, eu vou te dar a papelada e você pode ir se sustentar. E de repente, da noite para o dia, esse sujeito virou ricaço. Pergunta ao Rav Kreisvort: esse sujeito, esse filho, até um minuto antes do rabino contar para ele que ele tem essa fortuna, ele era um pobre ou era um rico? Afinal de contas, ele tinha a herança. Mas ele não sabia que a herança existe. Ele era pobre ou ele era rico? Diz o rabino: ele era um pobre. Ele não tinha de cair duro. Ele era pobre. O fato da pessoa ter riqueza, mas desconhecer essa riqueza, ele é um pobre. Da mesma forma, ele explica isso que essa Mishnah na ética dos pais está querendo nos ensinar. Querido são Israel, que são chamados filhos de Deus. Somos ricos ou somos pobres? Por enquanto, pobres, porque tudo bem, nós somos chamados de filhos de Deus, mas nós não temos ideia disso. Por isso que a Mishnah fala em seguida, Havivim Israel, Chibai Yeterá, tem um carinho ainda maior o fato de fazê-lo ciente. Isso que Deus conta para nós que nós somos queridos, isso nos transforma em pessoas ricas. Porque só ser alguém especial e não saber que é, não diz nada. Agora que nós sabemos, agora já mudou tudo de figura. E mais ainda, queridos são Israel que receberam, que foi dado a eles um instrumento querido, que é a Torá. Mas é um carinho ainda maior fazê-los ciente que eles estão recebendo algo que é tão precioso. Tem o famoso Midrash que conta que antes de Deus dar a Torá para nós, Deus foi oferecer para os outros povos. Deus foi oferecer para outros povos e Deus chegou para um dos povos e perguntou para ele, os filhos de Esav, vocês querem receber a Torá? E eles disseram, o que está escrito nessa sua Torá? E Deus falou, está escrito, não pode matar. Mas falaram, não, então não dá. Nós vivemos disso. Nós temos uma bênção até de viver com a espada. Não dá. Deus foi para outra nação. Perguntaram o que está escrito na Torá. E Deus falou, está escrito que não pode cometer adultério. Eles falaram, não dá. Aqui, o tempo todo, impossível. Deus foi para os ismaelitas. Eles perguntaram, o que está escrito na Torá? Deus falou, está escrito lotignov, não pode roubar. Eles falaram, impossível. Isso faz parte do nosso cotidiano, esquece, não queremos. Quando chegaram para os judeus, quando Deus chegou para os judeus e perguntou, vocês querem receber a Torá? O povo de Israel respondeu, na'aseh v'nishma. Faremos e ouviremos. Quer dizer, não queremos ouvir antes o que está escrito, o que tem. Não. Nós estamos aceitando a Torá. Depois nós vamos ouvir o que tem a Torá nos dizer. Tem mais povos. O Midrash lá se estende. Quem foi que... Mas no final das contas, o fato é que Deus tentou oferecer para vários povos... Todos os povos da época. E ninguém tinha interesse. Quando chegou para nós, nós falamos, sim, queremos. Então, aí está uma questão muito interessante. Deus criou o mundo já sabendo que Ele vai dar a Torá para o nosso povo. É um dos... Está escrito isso já logo no começo da Torá, Bereishit. Bereishit significa dois Reishit. A Torá e o povo de Israel, que são chamados de Reishit. Assim está escrito no Midrashim. Deus criou o mundo com a finalidade que a Torá fosse dada para os judeus e esses seguissem ela. Então o que é essa história aqui de ofereceu... Por que Deus foi oferecer para os outros se já era uma coisa óbvia que a Torá é para nós? O Rav Schwab aqui explica uma coisa muito interessante sobre isso. As 613 mitzvot são nossas. As 613 mitzvot desde o início iam ser nossas. Os outros povos receberam 7 mitzvot. E essas 7 mitzvot também desde o início seriam de toda a humanidade. Agora existem duas formas para se receber essas mitzvot e se cumprir essas mitzvot. Eles as 7, nós as 613. Uma coisa é, vamos cumprir. Outra coisa é, essas mitzvot serem dadas como Matan Torah, essas mitzvot serem dadas para nós como um presente que vai ser profundo na nossa alma, de forma que vai ajudar a conectar nós e Deus por intermédio delas. Isso significa, em outras palavras, que para que essas mitzvot façam com que nós nos conectemos com Deus, essas mitzvot precisam mudar a nossa essência. Não basta ser algo externo, precisa ser algo que vem do fundo para fora. E é esse o conceito que Deus estava oferecendo naquele momento para todos os povos. A questão não era receber as 613 mitzvot, isso já era definido que é nosso. Deus quis oferecer para as outras nações: olha, vocês têm 7 mitzvot. Vocês querem cumprir essas 7 mitzvot como? Só como uma ordem, uma lei, uma regra e acabou? Ou vocês querem que isso venha de lá do fundo da alma de vocês para Deus e conecte vocês profundamente com Deus? Vocês podem escolher. Esses povos responderam e falaram: peraí, Deus, o que está escrito na Torá? Ah, está escrito que não pode roubar? Olha, por mais que eventualmente até eu vou me esforçar para não roubar, eu vou não roubar, mas isso não vai mudar a minha essência. Eu vou fazer isso por uma regra, mas não vai mudar a minha essência. A minha essência é que eu tenho essa tendência a roubar e eu quero continuar roubando. Fala. Vai roubar de qualquer jeito, indiferentemente quem está no poder. Então esse é o conceito. Deus quis oferecer para os povos: será que vocês querem mudar a sua essência por intermédio da Torá ou não? Dizem os povos: não, é o suficiente, já que é uma regra, não precisa mais do que isso. Quem conseguir vai seguir a regra, quem não conseguir não vai seguir a regra. Mas que isso vai mudar a nossa personalidade? Não, isso não é para nós. Tudo bem. Você está certa. O conceito é o seguinte: Deus tem que dar opção, Deus tem que dar o livre-arbítrio. Afinal, o ser humano tem o livre-arbítrio. Então Deus só oferecer para a pessoa: você quer ou você não quer. Senão depois a pessoa vai dizer: peraí, Deus, eu nem tinha como escolher, então como que você me privou de uma coisa? Então Deus não privou nada. Você quer, você vai ter. O problema é que essas nações falaram: não, isso não é para nós. Então eles perderam a chance de se conectar com Deus de uma forma tão profunda, modificando e trabalhando a personalidade por intermédio das 7 mitzvot. E essas 7 mitzvot ficaram só como regras. Regras mais externas e não tão profundas. E esse é justamente o conceito que nós falamos antes. Por que que o anjo ensina para a pessoa já a Torá quando ele está antes de nascer, para que ele nasça já com essa tendência a querer se conectar com Deus? Isso por quê? Porque nossos pais aceitaram a Torá desta forma. É até interessante que naquela musiquinha que nós cantamos no final do Seder, Echad mi yodea, nós perguntamos: um, o que que é? Falamos de Deus. Dois, as duas tábuas. Três, os patriarcas. Quatro, as matriarcas. Cinco, os livros da Torá. Seis, os livros da Mishnah. Sete, Shabbat. Oito, Brit Milá. Até aí está tudo coisas específicas do nosso povo. Nove é o quê? Os meses da gravidez. O que tem a ver agora? estão falando o tempo todo sobre coisas específicas do nosso povo, de repente, gravidez, o que tem a ver? Gravidez lá não é qualquer gravidez. Nós estamos nos referindo a esses 9 meses que a Torá é ensinada para a criança que está lá dentro. Então a criança ao longo desses 9 meses está sendo formatada de forma a depois querer se conectar com Deus. O Rav Schwab traz também, é interessante no final, onde exatamente Deus se comunicou com os povos. Deus ofereceu para os povos. Onde Deus ofereceu para esses povos todos a Torá? E o Rav Schwab diz que, a princípio nós podemos ver, ao longo da Torá, os chefes, ou os pais dessas nações, tendo um acesso à Torá, tendo uma chance de ter acesso, e negando esta. Por exemplo, nós temos Ismael e Esaú, cresceram na casa dos nossos patriarcas. Mas eles não quiseram. Então eles estavam lá, eles tiveram a chance, Deus estava entregando de bandeja. Ó, vocês estão tendo uma educação assim, querem ou não querem, eles viraram as costas e foram embora, não queremos. Nós temos o Elifaz, filho de Esaú também, que cresceu na casa de Isaac, era amigo do Yaakov, ele cresceu com Yaakov. Ele também poderia ter esse acesso, não quis. Bilam era um dos profetas das nações. E esse profeta, também, Deus deu para ele um nível espiritual relativamente alto. E ele podia então escolher, trilhar e usar isso para o bem. E ele foi usar isso para o mal, ele quis amaldiçoar as pessoas, ele quis prejudicar e se afastou. A mesma coisa com Lavan. E assim vai, tem vários exemplos ao longo do começo da Torá, do início da Torá, antes de recebermos a Torá, pessoas que tiveram acesso à santidade e negaram. Mas teve alguém que foi o contrário. E esse alguém se chama Yitro. O Yitro, sogro do Moshe, largou todas as idolatrias e correu para vir receber a Torá. Ele sim falou, ops, não, eu não vou perder essa chance. Mas aí já a opção que tinha já era não aceitar as 7 mitzvot dessa forma, porque isso já perderam. Ele podia vir se juntar à nossa nação e aí sim receber a Torá nesse método. E foi o que ele fez. E ele mereceu que os descendentes dele eram chefes do Supremo Tribunal. Sim, mas a tendência interior da pessoa é querer isso. E você percebe até isso, mesmo com pessoas mais afastadas, em algum momento, ou principalmente você vê como eles tentam se justificar em muitos momentos. Tem algo muito interessante sobre isso, essa diferença. Olha só, pegar um exemplo para ver a diferença que tem uma mitzvah que os povos têm e a mesma mitzvah que nós temos, como tem uma diferença prática entre elas. A mesma coisa. Tem a mitzvah de honrar os pais. Isso é uma mitzvah que as nações também têm. Porque isso faz parte dos bons modos. Uma boa conduta de uma pessoa. Então os povos também têm a obrigação de honrar os seus pais. Mas tem uma grande diferença entre o honrar os pais das nações e o nosso honrar os pais. As nações têm que honrar os pais como gratidão. Os pais criaram a criança, que já pode não ser mais uma criança, mas criaram ele, o filho. Ele tem agora uma obrigação de reconhecimento pelo que os pais fizeram por ele. Agora eu te pergunto, um pai que abandona a criança quando nasceu, não criou a criança, ela largou, jogou. Jogou na lata do lixo, como infelizmente acontece essas coisas. Será que esse filho tem a obrigação de honrar esses pais? Nas demais nações, não. Não tem obrigação. A obrigação que ele tem em honrar esses pais é porque esses pais estão criando ele. Criaram ele. Mas se foram pais que jogaram ele na lata do lixo, ele não tem a obrigação de honrar esses pais. Por quê? Porque ele não tem agora reconhecimento nenhum. Eles não estão fazendo nada por ele. Pelo contrário. Agora, isso é só para as nações. Quando se trata do nosso povo, a obrigação de honrar os pais é sempre. Se os pais dão bola para ele, se os pais não dão bola para ele. Se os pais criaram ele ou se os pais não criaram ele. Ele tem a obrigação de honrar os seus pais mesmo assim. Qual a diferença? Porque o honrar os pais que nós temos como mitzvah está diretamente ligado a Deus. Não é igual às nações que têm a obrigação de reconhecimento ao pai. Nós temos uma obrigação perante Deus. Se Deus me colocou no mundo por intermédio destes pais, Deus quer que eu honre estes pais. E quando eu estou honrando os meus pais, eu estou honrando o meu Criador, que assim quis. Então aqui tem uma diferença prática entre a conexão que nós temos com Deus por intermédio, por exemplo, dessa mitzvah. Nós vamos ter essa obrigação, por mais que os pais não querem saber do filho, não criaram o filho, largaram o filho, não interessa. Os filhos têm a obrigação de honrar esses pais também. Por quê? Porque essa é uma mitzvah divina. E Deus te colocou no mundo via estes pais, porque Deus quer que você honre essas pessoas. E quando você está honrando essas pessoas, você está honrando Deus. Na verdade, tem mais um motivo também interessante. A Torá é transmitida pai para filho, mãe para filha. A Torá é transmitida de geração em geração. Se a pessoa despreza ou desrespeita a geração anterior, ele está debochando também e desprezando a Torá. E por isso não pode, é proibido. Ele tem que honrar os pais. Ah, o Talmud traz, e está assim também na Halakha, na lei, se os pais dão se os pais cospem, por exemplo, na cara do filho, na frente de todo mundo, o filho tem que ficar quieto. Ele não pode faltar respeito com os pais. Os pais são aqueles que transmitiram para ele, aqueles que trouxeram para ele. Estou dando um exemplo, não é? Não quer dizer que está certo fazer isso, mas não está certo agora o filho, de alguma forma, desrespeitar os pais. Por quê? Porque a Torá veio, geração após geração, dessa forma. Foi transmitida de geração em geração. Se a pessoa falta respeito com a geração anterior, ele está desrespeitando o ensinamento e a experiência que esses estão trazendo para ele. Se ele souber quem são esses pais, ele tem que honrar eles, sim? Não sei se ele tem que procurar saber. Não. Porque largou ele. É isso, com certeza ele tem que honrar os pais que estão criando ele, porque estão criando ele. Bom, nós mencionamos aqui que Deus foi oferecer a Torá para todas as nações. Deus ofereceu, as nações negaram. Deus ofereceu para nós aceitamos. O que aconteceu? Aconteceu que nós recebemos a Torá no Monte Sinai. E o Talmud diz que se chama Sinai por causa da Sin'a Sheyardala Olam, o ódio que desceu para o mundo naquele momento. As nações ficaram com ódio. Ódio que nós recebemos a Torá. Por quê? Foi oferecido, todo mundo negou, ninguém quis receber. De repente, quem recebe, todo mundo fica com ódio que ele recebeu. Por quê? O Magid de Dubna conta... não é o Magid de Dubna, o Rav Galinsky conta a seguinte parábola. Uma vez, tinha um cocheiro. E esse cocheiro estava numa palestra, e o Rabino estava falando sobre a importância de se fazer bondade, e quanto nós temos que nos empenhar para fazer bondade com os outros. E esse cocheiro ficou pensando, sabe, eu também precisava fazer bondade com os outros, mas quando? Eu saio de manhã cedo, quando o sol está começando a nascer, eu saio de casa para trabalhar. E eu volto à noite, muito tarde da noite, exausto. Quando eu vou conseguir fazer bondade com as pessoas? E ele teve uma ideia. Na carroça dele tinha uma lamparina em cima. A pessoa sabe o que eu posso fazer? Quando eu chegar em casa de noite, eu vou encher essa lamparina de óleo, acender, e vai ter iluminação na rua para as pessoas que à noite precisam sair na rua. Dessa forma, eu vou ser bondoso com as pessoas e vou ajudar as pessoas a se locomoverem à noite na rua. Ele foi falar com o Rabino. O Rabino falou, puxa, uma ideia muito boa, pode fazer isso. E aquela noite ele chega em casa exausto, enche a lamparina de óleo, põe um pavio, acende e fica olhando, uau, que legal, tudo iluminado. Primeira luminária da aldeia. E vai para casa. E se deita para dormir e fica pensando o tempo todo, uau, quantos méritos eu tenho que eu estou fazendo agora as pessoas conseguirem andar na rua sem tropeçar, sem topar, que beleza. De manhã cedo ele acorda, e quando ele sai para pegar a carroça dele, ele vê que a lamparina está estourada e todo o óleo jorrado lá na carroça dele. E ele na hora pensa, puxa vida, então Deus não gostou do presente que eu quis fazer. E foi falar com o Rabino, falou, Rabino, olha só, pelo jeito Deus não ficou satisfeito com a minha bondade. Aí o Rabino falou, não, Deus ficou muito satisfeito. Quem não ficou satisfeito são os ladrões. Os ladrões gostam do escurinho da noite para poder trabalhar. E estava incomodando essa luz, eles não podiam trabalhar essa noite. Eles é que destruíram a sua lamparina. Da mesma forma, diz o Rav Galinsky, as nações não queriam receber a Torá. Não receberam. Mas de repente nós recebemos. E nós somos uma luminária, e nós somos aqueles que trazem a palavra de Deus e a moral de Deus e a ética de Deus para o mundo. Isso incomoda. Afinal de contas, um lá não quis receber porque queria roubar. Você está atrapalhando dizendo que não pode roubar. O outro não queria porque cometia adultério. Você está atrapalhando, você está dizendo que isso é proibido. E assim sucessivamente, todas as coisas que nós pregamos e dizemos que nós recebemos de Deus incomoda as outras nações. E por isso traz um ódio dessas nações contra o nosso povo. Só para finalizar, o Talmud conta que quando Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para receber a Torá, os anjos ficaram relutando e dizendo para Deus, o quê? O que esse cara veio fazer aqui? Aí Deus falou, ele veio receber a Torá, vou transmitir a Torá para o povo. Aí os anjos falaram, não Deus, o que é isso? Dá, tená hodechá la shamayim, dê a sua, o seu esplendor aqui nos céus. O que você vai dar agora para um homem mortal? Dê para nós anjos essa Torá. E tem lá toda uma discussão e Deus fala para Moshe, Moshe responde para os anjos. Por que isso? Por que os anjos estão relutando em relação à Torá? De novo, Deus já definiu faz muito tempo que a Torá vai ser dada para o nosso povo. Por que os anjos agora estão relutando e dizendo, não, não vamos deixar? Para responder isso, Magni de Dubna conta a seguinte parábola. Magni Dubna conta que uma vez numa cidade tinha um rabino muito, muito querido por todos. E ele já estava com uma idade mais avançada e o tempo todo era uma cidade grande, todo mundo vinha fazer perguntas e pedir conselhos. E o rabino resolveu que ele quer estudar mais, ele quer ter mais tempo para estudar a Torá. Mas desse jeito não dá. Eu preciso cuidar da comunidade, a comunidade está cheia de problemas, todo mundo quer conselhos, e não dá. Então o rabino pensou, sabe o que eu posso fazer? Eu vou me mudar para uma cidadezinha menor. Vai ter menos gente vindo todos os dias se aconselhar. Vai sobrar mais tempo para eu me dedicar ao meu estudo. Então antes ele foi pedir licença. Pediu para reunir a diretoria. Ele falou, olha, diretoria, eu gostaria muito, se vocês permitem, mudar de cidade. Eu queria ir para uma cidadezinha menor, assim eu vou poder me dedicar mais ao estudo, já tenho mais idade. Vocês aceitam? Diz a diretoria, olha, rabino, francamente, vai fazer muita falta para nós. Mas como nós gostamos muito de você, nós queremos o seu bem. E se o seu bem é você poder agora sentar e estudar mais, então nós vamos abrir mão, o senhor pode se mudar de cidade e dedicar a sua vida mais ao estudo. Muito bem, o rabino sentou e escreveu uma carta para uma cidade pequena e falou que ele está oferecendo para ser rabino daquela cidadezinha. Ficaram muito felizes na cidadezinha. E logo mandaram uma carruagem com um monte de gente para trazer o rabino da grande cidade para a pequena cidade. Quando chegaram na grande cidade, pararam na porta da casa do rabino, veio a cidade em peso lá. E não, vocês não vão pegar o rabino, não deixamos, não pode, não vai levar. Minha. Aí o rabino olhou para essa situação, falou, peraí, como? Mandou chamar a diretoria, falou, peraí, vocês não autorizaram ir embora? Aí os diretores falaram, sim, sim, rabino, por favor, boa viagem. Aí o rabino começa a descer as escadas da sua casa e a comitiva começa a montar e atrelar os cavalos de novo à carruagem. E nesse momento vem as pessoas da cidade, soltam todos os cavalos de novo. E não, não vamos deixar, não vamos deixar, vocês não vão levar o rabino. Aí de novo o rabino virou para a diretoria e falou, o que está acontecendo de novo? Vocês não autorizaram? Por que vocês estão fazendo isso? Não, não, rabino, não tem problema, por favor, boa viagem, que você tenha muito sucesso. Lógico que nós deixamos, por favor, vamos deixar ele. E aí o rabino sobe na carruagem. E de novo todo mundo se põe na frente dos cavalos. Não vamos deixar passar, não vamos deixar o rabino embora. Aí o rabino de novo fala, peraí, o que está acontecendo de novo? Aí a comunidade fala, vem o chefe da comunidade e fala: Rabino, deixa eu te explicar uma coisa. Lógico, nós combinamos que vamos deixar o senhor ir para outra cidade, o senhor pode viajar. O negócio é o seguinte: se o senhor chegar, se chegasse aqui a comitiva da cidade pequena e ninguém estivesse na rua, simplesmente o senhor entra na carruagem e vai embora, as pessoas dessa pequena cidade vão pensar: é, esse rabino pelo jeito não era tão querido assim, pelo jeito esse rabino não é tão legal, ele não é tão bom, não é tão sábio, não é... A partir do momento que nós estamos relutando para você ficar aqui, nós, na realidade, queríamos só transmitir para essa comitiva toda, para eles verem que não estamos abrindo mão fácil. Você é muito querido aqui, nós gostamos muito de você, você é muito sábio, muitos bons conselhos, para que eles saibam valorizar quem está chegando na comunidade deles. Da mesma forma, diz o Magid de Dubna, os anjos sabiam que a Torá vai para os judeus e acabou, não tem o que impedir isso. A ideia dos anjos ao dizer, não pode levar a Deus porque está dando para eles a Torá, a ideia era mostrar, não é que a Torá está sobrando aqui nos céus e ninguém tem interesse, então Deus está dando para vocês. Valorizem essa Torá, porque nós aqui estamos relutando para não deixar descer ela. Nós queremos ela. Sabemos que não adianta fazer isso. Vai, no final vai ser levada. Mas saibam que o presente que vocês estão recebendo é um presente muito valioso, a tal ponto que nós estamos relutando para que ela fique aqui nos céus.